No próximo dia 11 de março, completam-se 5 anos desde que a Organização Mundial da Saúde decretou oficialmente a pandemia de Covid-19. Segundo dados do painel Coronavírus do Ministério da Saúde, até fevereiro deste ano, foram registradas 715 mil mortes. A pandemia acabou, mas o vírus segue fazendo vítimas. O nosso convidado aqui no estúdio do CBN em entrevista é o médico Adriano Brandão, especialista em saúde da família. Na pandemia, Dr. Adriano atuou na capacitação de plantonistas, liderou equipes de pronto atendimento e literalmente atendeu milhares de pacientes online e no presencial. Doutor Adriano, qual é o panorama geral do pós-Covid no Brasil, hein?
Muito bom. Em termos de Brasil, como eu lhe falei, né, nós temos aí uma cobertura de mais de 80% da população já tendo recebido pelo menos 2 doses.
Tá.
Isso faz com que haja uma segurança muito grande das pessoas em relação à doença. Porque quando a gente utiliza de uma vacina, Gelson, não quer dizer que a gente não vá ter a doença.
Sim.
Quer dizer que a gente não vai ter a forma grave da doença.
Perfeito.
Ou seja, se tiver a doença, ela vai ser literalmente um resfriado ou uma gripe mais leve. Nós temos aqueles casos ainda que persistem os sintomas após 3 meses, 6 meses da doença, que são os casos da Covid longa, que a gente já falou a respeito também. E o que, em termos de Brasil, talvez mais deva preocupar a vigilância epidemiológica e a saúde pública como um todo, é vencer as desigualdades que existem no Brasil. Regiões que são remotas, onde é difícil de chegar a vacina, onde é difícil de chegar as campanhas, onde chegarem as campanhas educativas, onde é difícil de ter profissional médico que atenda, testes diagnósticos para se fazer o diagnóstico preciso e rápido. Então, esse cenário de vencer as desigualdades talvez seja o desafio maior a nível Brasil.
Já não faz mais tanta pressão sobre o sistema hospitalar, sobretudo no capítulo da internação, certo?
Não se faz, porque o que estourou o sistema hospitalar foi o alto número de pessoas doentes ao mesmo tempo. Esse foi o grande problema. Hoje nós temos uma taxa, essa que eu citei aí, de 22%. São 22% que nós vamos ter menos de 0,1 de complicação. Então, esse 0,1 de 22 é que vai internar. E para esse tem vaga sobrando. Hoje, se a Covid acontecesse de novo, o estrago em termos de pressão sobre o sistema hospitalar seria bem menor.
Doutor Adriano, me permita trazer essa sua leitura do cenário macro em nível de Brasil. Me fala sobre o protagonismo do Paraná aqui, doutor.
Muito bem, eu vou deixar de lado a questão política.
Tá.
Porque isso certamente interferiu bastante no sucesso ou fracasso dos casos diversos no Brasil afora. Mas do ponto de vista saúde, o Paraná como um todo, ele é privilegiado, porque ele tem uma rede estadual de saúde muito bem amparada. A Secretaria Municipal de Saúde sempre já tinha feito um trabalho de preparar os profissionais para os surtos, não só de doenças respiratórias, mas de dengue, porque a gente lida com surto de dengue o tempo todo. Então, os profissionais já estavam preparados com um alto fluxo de atendimento. E isso foi bastante importante quando chegou a Covid. Porque a Covid era uma doença que trazia uma novidade. Qual era? Alta mortalidade sem tratamento, em alto número de pessoas.
Perfeito.
Que é desafio maior?
Sem dúvida, enorme.
Ajudou muito, nesse ponto, a atuação que colocou na mão de pessoas extremamente qualificadas o governo, a orientação do que deveria ser feito, tomar como primeira medida a criação de alas separadas para atendimento entre pacientes com doenças respiratórias e pacientes que não haviam sintomas respiratórios. E isso foi importante, porque nós tivemos, e aí não vou falar só em Londrina, mas no Brasil todo, um aumento muito grande de pessoas que morreram por infarto do miocárdio. Sabia disso?
Não.
Por quê? E não tem uma relação direta com a Covid. A relação era indireta, que as pessoas estavam tão amedrontadas no início da pandemia que quando tinham algum sintoma, elas tinham medo de ir ao médico. E esse atraso fazia com que aquele indivíduo que estava com dor no peito em casa ficasse lá, e era um infarto. E ele poderia ter sido salvo? Não foi. Então a criação de momentos, alas, espaços separados para atendimento foi uma medida fundamental. Além disso, a preparação de todo o aparato tecnológico necessário para o funcionamento de UTIs, nós mais que dobramos o número de leitos de UTIs em menos de 6 meses, uma coisa impensável em outro momento. Nós aumentamos a capacidade de atendimento para pacientes que não estavam tão graves. Claro que nem sempre era a condição material necessária, aquela ideal que a gente sonhava, o consultório ideal. Se atendia à maneira como se dava. A gente costumava dizer que era arrumar o avião enquanto ele voava. Não podia fazer de outra maneira. E, além disso, nós instituímos também, isso dentro do serviço privado de saúde, o atendimento por telemedicina. O atendimento por telemedicina, ele ajudou muito a desafogar a pressão sobre o sistema, porque ele conseguia atender pessoas que estavam com sintomas leves ou outros que necessitavam apenas de uma orientação de como proceder.
Excluindo, obviamente, os aspectos políticos, como se comportaram, na sua opinião, o governo federal e, aqui no nosso caso, o governo do estado do Paraná no episódio da Covid?
Nota 10 para o governo do Paraná e nota 0 para o nosso governo federal.
O Ministério da Saúde não respondeu à altura?
Ele não respondeu com a velocidade necessária. E houve... E qual foi o grande problema? Havia falta de unidade no pensamento entre quem estava no Ministério da Saúde e quem estava no governo.
Sim.
E essa falta de unidade foi prejudicial a todo mundo.
Eu quero pegar uma carona na sua citação de como a medicina privada lidou com o desembarque da Covid-19, em especial aqui no Paraná. O senhor também é parte da diretoria da Unimed no estado, da Unimed Londrina, que é a segunda maior do estado do Paraná. Como foi isso para vocês naquele momento, doutor?
A pandemia ela iniciou 10 de março de 2020. E exatamente nesse momento, a gente estava ali em fevereiro, março, estávamos nos preparando para melhorar a estrutura de atendimento ao surto de dengue, porque o número de casos de dengue estava crescendo vertiginosamente.
Verdade.
E nós não tínhamos tido até então um número tão alto de atendimento.
Aliás, exatos 5 anos atrás, né?
Exatamente,
estamos
5 anos.
Colocando o pé hoje em março de 2025, né?
Faz tanto tempo assim já, né?
Pois é, já.
Pois é.
Foi outro dia e já faz tudo isso. Né?
E nós estávamos nos preparando para isso quando, de repente, começa a crescer aquele boato. No início, um boato de uma infecção que estava vindo lá na China. A gente já ouviu tantas vezes esses boatos. E, de repente, em março, ele se torna realidade. E aí a gente tem que, do nada, se preparar para algo que a gente nunca tinha visto e não tinha como tratar. O que nós fizemos? Criamos uma separação, aumentamos o nosso espaço de atendimento, criamos uma ala separada, nós fomos a primeira ala respiratória, preparamos os médicos para o cenário de caos que nos era transmitido pela televisão.
O noticiário
estava
muito
pesado. Os médicos preparados para intubação, para ventilar bem o paciente, para se paramentar da maneira correta. Tivemos uma dificuldade muito grande na compra de insumos, porque os insumos acabaram.
Sim.
De uma hora para outra. Então fizemos mutirões para confecção de máscara, por exemplo.
E não tínhamos em quantidade suficiente disponível no mercado.
Não tinha, né? Não tinha. Para comprar não havia mais.
E para piorar, quem tinha passou a vender a preços escandalosos.
Preços absurdos. Nós contamos muito com o apoio da população.
Sim.
Eles construindo todos os insumos necessários. É claro que não com a garantia que era necessária. Mas isso, depois de 6 meses, se normalizou e a gente conseguiu adquirir os instrumentos adequados, né, os insumos adequados. O que ficou foi o respeito pelas doenças infecciosas, que muitas vezes a gente desprezava, principalmente doenças respiratórias. Ah, quando afeta é um ou outro ali. Não, as doenças elas podem vir na forma de surtos, de epidemias ou de pandemias, e podem, de um mês para o outro, mobilizar, virar o seu sistema de saúde de ponta cabeça.
A abordagem médica mudou, doutor, em relação às doenças infecciosas?
Mudou, principalmente porque antigamente a gente classificava o paciente como está doente do ponto de vista respiratório ou não, ou seja, está com gripe ou não. Tá. Hoje a gente já tem uma preocupação muito grande em fazer o diagnóstico etiológico da condição, ou seja, ele está gripado, está pelo quê? É Covid? É influenza? Ou agora, mais recentemente, importante também distinguir um outro vírus, não? O vírus sincicial respiratório,
tá,
que é aquele que atinge as criancinhas, mas está atingindo os adultos também.
Vamos falar do sincicial?
Vamos.
Qual o tamanho do perigo, doutor?
Atualmente, o vírus sincicial respiratório, ele tem acometido muitas vezes até o mesmo número de pessoas que a Covid, né? Em torno de 20%, dependendo da sazonalidade dele. Ele é o famoso vírus do avô. É um vírus que circula muito entre as crianças pequenas, quando entram naquele momento da creche, da escolinha, e passam para os idosos, porque a criança, ela consegue se recuperar bem. A letalidade na criança é muito baixa, o risco de pneumonia na criança é baixo. Ela desenvolve na criança uma condição que chama bronquiolite, que acaba sendo tratada e a criança recupera bem. Mas no idoso, leia-se, acima de 60 anos, essa doença pode ter uma evolução tão grave quanto a Covid naquele momento da pandemia.
A bronquiolite?
A bronquiolite. Uhum. Porque o risco de ela formar uma pneumonia é 27 vezes maior do que é na criança.
27 vezes?
E vou te dizer mais. A criança com pneumonia em estado grave, por sincicial respiratório, ela tem 1% de chance de morrer. E o adulto, sabe quanto? 20%. Em cada 5, um morre. É muita coisa. E quer saber do pior? Para Covid, para influenza, a gente tem medicação. Para sincicial respiratório, não tem. É como o Covid no início, não tem nada para tratar.
Perfeito.
Existe como prevenir, existe sim a vacina.
Ah, correto.
E é uma vacina recente, ela está 3 anos no mercado, e ela previne contra aquele período anual da doença.
Ô, doutor, e essa vacina está devidamente publicizada?
Não, o processo de publicização dela está começando agora.
Tá.
Ainda não é uma vacina que existe na rede pública, mas a tendência é que com o tempo ela seja adotada no calendário. Mas já está presente na rede privada. Ela está indicada para todas as pessoas acima de 60 anos. Existe a vacina para criança também, mas são vacinas distintas. Esse vírus ele está presente há muito tempo já em nossa vida. As crianças são acometidas por ele há muito tempo. O que mudou tem relação com a pergunta que você tinha me feito lá atrás. É o nosso modo de enxergar as doenças respiratórias. Hoje a gente tem as ferramentas diagnósticas para discernir um caso do outro. Ah, por que aquele indivíduo com gripe morreu e o outro sarou? Bom, talvez o agente etiológico fosse diferente. E hoje a gente consegue dizer se é diferente ou não.
Doutor Adriano, na minha pesquisa eu encontrei aqui também relatos de casos bem importantes e graves de influenza.
Perfeitamente. Nós tivemos, no segundo semestre de 2024, casos bastante, não só frequentes, mas também intensos de influenza. E isso aconteceu por um motivo, Gelson. Politização de vacinação. As pessoas estavam cansadas dessa história de vacina e muitas não vacinaram em 2024. Mas não vacinaram o quê? Não vacinaram nem para a Covid e nem para a influenza. E aí era o que o vírus precisava. Porque se você imaginar que do ponto de vista do agente infeccioso, do vírus, eles ficaram 2 ou 3 anos sem circular. Era vacina em cima de vacina e máscara. Sim. E as pessoas isoladas e lavando as mãos. Para o vírus, isso é péssimo.
Bloqueio, né?
Agora, houve um relaxamento. Tanto do ponto de vista das medidas de barreira, ou seja, de lavagem de mãos, de máscara, de distanciamento social, quanto do ponto de vista de vacinal. As pessoas não vacinaram. E aí é natural que ocorra aquele efeito de rebote, né? Efeito de repique das doenças respiratórias, inclusive da influenza. E influenza, vale dizer, H1N1, ela tem uma mortalidade maior do que Covid. Se a gente pegar 100 pessoas com Covid e 100 com influenza, morrem muito mais no grupo da influenza do que da Covid.
Na minha pesquisa apareceu também bastante meningite.
Já é mais nichada, né, Gelson? Sim. Ela atinge mais faixas específicas. Vamos falar infância e adolescência. E nós, sim, atuamos ativamente no processo de educação, de incentivo à vacinação por meningite. São vários tipos de meningite. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu já tomei uma vacina quando era criança. Não, mas tem que atualizar o calendário. O calendário de vacina não são 2, 3 vacinas. Um calendário vacinal completo, ele tem mais de 40 vacinas no decorrer da vida. 40 tipos de vacina.
Doutor, como nosso objetivo aqui é informar ao invés de panicar as pessoas, bora vacinar, cuidar da alimentação, da atividade física e sim definitivamente colocar a saúde em primeiro plano. Aliás, esse é um dos legados da pandemia, não é, doutor? A gente está se cuidando melhor?
Eu hoje recebo de maneira muito frequente pacientes jovens, 18, 20 anos, cuja queixa é nenhuma. Eles estão lá para fazer consulta de rotina, ver como eles estão, se tem alguma alteração no exame de sangue, se eles podem melhorar alguma coisa na alimentação, se a prática de atividade física está correta. Ou seja, esse tipo de comportamento é muito frequente. E essa mudança em relação à nossa geração, ela é fundamental para aumentar não só a longevidade da geração atual, mas também a qualidade de vida que eles vão ter. Isso aliado ao fato de que diminuiu muito o número de pessoas tabagistas e o consumo de álcool também.
Doutor Adriano, muitíssimo obrigado pela consulta, pela gentileza de nos atender.
É sempre um prazer conversar com você a respeito de saúde e poder informar a todos os ouvintes que a maneira correta de buscar informação a respeito de saúde é com o seu profissional de confiança. Ou, se quiser ir para o mundo digital, acesse canais oficiais do Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, Secretaria de Estado ou Secretaria de Município. Não fique ouvindo o que o Instagram ou o TikTok fale sobre saúde. Normalmente, não é a coisa correta.
Fake news também mata.
E muito.
Um bom fim de semana, bom carnaval para o senhor.
Para todos vocês.
O CBN Entrevista de hoje com o médico Adriano Brandão já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora cbncuritiba.com.br e cbnlondrina.com.br na aba Projetos Especiais. A introdução que você ouviu na abertura do programa é um trecho da reportagem produzida por Giovanni Sanfilippo para o canal do jornal O Globo no dia 11 de março de 2020. Visite também o nosso perfil no Spotify. Um excelente fim de semana a todos, bom carnaval e bem-vindo, Márcio.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.